Entrevista.
Senhora, se eu sigo viagem, passei por aqui de passagem. Meu jeito amoroso não quis te enganar, não era pra te apaixonar. Não foi aventura, loucura, mentira.
Parabéns pelo bom gosto, né? Acabou de ser lançado e já vem sendo aclamado pela crítica o CD Edu, Dori e Marcos, nada mais nada menos que Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle. E o Armazém Cultural Hoje da Rádio MEC tem o prazer aqui e a honra de cumprimentar e dar uma boa tarde especial para você, Dori Caymmi. Muito bem-vindo à Rádio MEC, como vai?
Muito obrigado, Thiago. Como vai você, tá bom?
Tudo ótimo, que bom, que felicidade pra gente bater esse papo com você hoje nessa tarde, né? Tão agradável.
Muito obrigado.
E de antemão, parabéns pelo CD também. O ouvinte estava acompanhando aí, estava acompanhando ao fundo também o CD, a faixa Dois Navegantes, que é uma faixa que também, né, já dá muita sorte para vocês nesse trabalho, porque venceu o Grammy Latino recentemente. Foi o CD que teve também esse título, né, do Mauro Ceniz com o Romero Lubambo e o Edu Lobo, né, a composição dele,
exato,
venceu o Grammy. E agora também já dá muita sorte para vocês nesse novo trabalho, hein, Dori?
Isso foi uma reunião muito legal, porque nós somos amigos há mais de 50 anos, né? E então fizemos muita coisa assim na infância musical, né? Nós tivemos um triozinho de brincadeira lá, o Lúcio Alves, cantor, era diretor musical da TV Rio, e ele então pediu a gente para fazer uns programinhas. Nós fizemos uns programas lá com música do Marcos, música do Edu, e desde então nós somos muito amigos, né? E foi legal essa reunião e conviver com esse tipo de trabalho, com a música deles, né? Que era uma coisa que eu já tinha, como arranjador, uma certa intimidade, né? Eu fiz o Viola Enluarada, o arranjo para o Marcos e o Milton Nascimento, o Canto Triste do Edu Lobo, tem uma porção de coisas que eu fiz como arranjador, né?
Você produziu o próprio Edu Lobo, né? Também Caetano, o Gil, né? Muita gente
importante
também.
Isso aí faz... Eu não vi o dilúvio, mas eu pisei na lama, sabe? É isso aí.
Sensacional, que bom, né? E bom pra gente também ter essa preciosidade aqui, um CDzaço pela Biscoito Fino, Edu, Dori e Marcos. Agora, vocês levaram mais de 50 anos pra lançar esse CD, porque demoraram tanto, Dori?
Os caminhos são diferentes, né?
É verdade. Ou
cada um tem a sua vida, seus filhos, seu... Eu morei nos Estados Unidos por 27 anos, pô.
Isso.
Né? Trabalhando no Brasil e tal, mas o Marcos faz muito exterior... O Edu tinha sempre muito compromisso. Agora a gente já está quase com 75, né? Eu sou o mais velho. Em agosto, 26, eu completo 75.
Grande
fase. O Edu, 3 dias depois.
Que bom.
E o Marcos, 14 de setembro. E somos todos virginianos.
Que bom, que
beleza. Mas, enfim, foi um trabalho legal. E nós confiamos a cada um de nós, né? Foi confiada a coisa, faça da sua maneira, da maneira que você sente, ninguém tocou, interferiu, não fez nada. Cada um fez a sua versão de como, né, como eles pensam da música um do outro. Foi legal, eu gostei disso aí.
E nós também, né? Agora na prática, como é que funciona a mecânica desse novo produto fonográfico, né? Cada um interpreta a canção do amigo, é mais ou menos por aí, como é que é?
Cada um escolheu duas músicas do outro. Então foram 12 faixas e tal. E tem um verbo que estão usando agora, que eu odeio esse verbo, chamado interagir. Uhum. Então, as pessoas se queixaram um pouco dessa parte do interagir. Mas eu acho que a ideia do disco foi exatamente essa aí. Cada um que desse a sua versão da música do outro, entendeu?
Muito
e
bom.
Eu acho que ficou legal. Eu acho que isso funcionou.
E funcionou demais, né? Com o repertório também de sucessos. E hoje a gente bate esse grande papo com o Dori Caymmi aqui na Rádio MEC, né? Que legal. Muitos shows virão também, com toda certeza. Já tem uma agenda já para o futuro breve? Como é que vocês estão?
É, tem agenda aí, mas eu não me meto não estou me arvorando ainda a saber de datas, não. Eu morei lá no, na Califórnia muitos anos, agora nós voltamos para o Brasil. Então, eu vim morar aqui no, na Fazenda Inglesa, que eu consegui fazer vender minha casa lá e comprar a casa daqui. E estou adorando porque isso aqui é um paraíso, né? Tem um rio limpo, tem os pássaros, as coisas. Então, não estou me preocupado com data de show, não. Uhum. E eu estou trabalhando num projeto meu novo então, eu não estou ainda, mas eu acho que em setembro já tem trabalho para fazer. Que o Marcos e o Edu têm muitas datas também. O Edu não sei, mas o Marcos trabalha muito, né?
É, o desafio é reunir vocês três no mesmo palco, né? Cada um com sua agenda compromissada, né?
Acho que vai acontecer em setembro. É, eu acho que vai acontecer em setembro em São Paulo.
Que ótimo.
O problema todo é a instrumentação, músicos, essa coisa toda que encarece um pouco o produto, né? Nós vamos ter que reunir para chegar a uma conclusão com relação à instrumentação, essa coisa toda, né?
Que bom, né?
Vai ser bom. Eu acho que nós já tínhamos a experiência que o Marcos nos convidou há uns anos atrás, não sei quantos meses e tal, para fazer quando ele trouxe a Stace Kent. Uhum. E ele convidou a mim e o Edu para participar. E desde então a gente ficou com essa coisa na cabeça, né? E a irmã do Edu, que é a Sônia Lobo, ela de repente visualizou essa coisa do disco e falou com a Cátia Almeida Braga, que é possivelmente a única pessoa do Brasil que grava música brasileira atualmente. Né? E então, para nós, foi uma mão na roda.
Que ótimo, né? E quando tiver show aqui no Rio também, o pessoal vai ficar por dentro da agenda de vocês, vai também nas redes sociais procurar vocês para poder ficar antenado em relação à agenda de shows e garantia de um grande show com vocês três em cena, né? Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Vale. Agora, eu vi uma reportagem sua, só uma matéria sua na Folha de São Paulo, que você diz que esse disco tem uma conotação totalmente sentimental, né? Por quê?
Ah, é, porque, olha, nós somos amigos de tantos anos, né, assim, uma coisa, e eu principalmente trabalhei como arranjador e produtor deles antes, né, tanto do Edu como do Marcos, né? eu me lembro claramente do Viola em Luarada, que foi uma gravação dele com Milton Nascimento, que tocou muito no rádio na época, assim, sabe, foi muito bacana, o arranjo era meu. No tempo que se gravava em quatro canais, nessa orquestra ao vivo.
Que beleza.
Então era... Tem muita coisa que rola, muito coisa sentimental, assim, de amigos de muitos anos. A família do Marcos, o Dr. Eurico Paulo Vale, a mãe Liselotte, né? O Fernando Lobo e a Carminha, né? Pais do Edu. A gente tem muita ligação... Tem muita coisa de amizade, de... Meus pais eram amigos dos pais do Edu, eram, né? Minha mãe ficou amiga do Marcos e do meu pai também, porque o Marcos estava numa coisa espírita que tem aí no Rio de Janeiro, eu não me lembro bem quando o pai faleceu. Quer dizer, tem muita coisa de emoção, de amizade, que passou pro disco, né?
Uhum.
Eu acho legal pra burro.
E entre amigos também, acima de tudo, né? E, Dori, você que já conquistou muita coisa, Grammy Latino, trilhas para cinema, televisão, quem não se lembra também do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que você dirigiu, né? E coordenou, né, toda aquela parte musical, uma barata entrou pra história. E esse ano, né, inclusive ontem, tivemos aí exatamente a primeira gravação, o lançamento do Chega de Saudade com o João Gilberto, celebrando aí os 60 anos da Bossa Nova. E você vem também juntamente com o Edu e o Marcos Vale, nessa segunda geração da Bossa Nova, né? Como é que você avalia, dimensiona todo esse movimento musical que entrou para a história, não só da música popular brasileira, mas para a música americana também, onde você atuou com Sérgio Mendes, inclusive, e morou muito tempo nos Estados Unidos. Qual o balanço que você faz, claro que muito mais do que positivo, desses 60 anos da Bossa Nova?
Olha, é maravilhoso, porque eu acho que João Gilberto, como é o pai do nosso violão, né? O pai do violão da minha geração é o João Gilberto. A importância de tê-lo ouvido desde menino, né? Meu pai tinha muita influência nesse troço, que papai lutou muito para o João gravar o Chega de Saudade. Na antiga Odeon, no edifício São Borja, acho que você não era nascido.
Não era.
Então, a importância do João Gilberto, né, como eu acho que o que se pode se tirar dessa coisa toda é essa grande inspiração do Tom Jobim, né, que é uma coisa, assim, Milton Mendonça, Tom Jobim, Johnny Alf, você se enumerar, né, as pessoas que vêm influenciadas da geração do Braguinha, do Noel, do Ari, do Caymmi. Então, nós tivemos um passado muito, muito, muito forte, muito sólido. E com a entrada da Bossa Nova, o João Gilberto, que praticamente, eu acho que falava-se de batida da Bossa Nova. Eu não falo em batida, porque batida para mim é de limão com gelo e açúcar. Pouco açúcar, para não ficar diabético. Mas é importante. O João, eu acho, na minha opinião, é a peça mais importante de todas, em se tratando de instrumento e de modificar o jeito de tocar o samba no Brasil, né?
Que legal, muito importante esse depoimento também, que faz parte da Bossa Nova, mais precisamente da segunda geração. E eu vou te contar aqui uma outra, claro que você sabe disso também, esse CD de vocês, né, do Lobo Dori, Caymmi e Marcos Valle. Olha que coincidência bacana, vocês nasceram no mesmo ano, né? 1943.
1943, todos vão fazer 75 anos.
Que bacana isso, né?
Falei pra você, dia 26 de agosto eu faço 75, dia 29 de agosto o Edu faz 75, dia 14 de setembro o Marcos faz 75.
De muita vitalidade, muita musicalidade. Eu vou ter que encerrar aqui esse bate-papo de hoje, tem um noticiário aqui em rede com o Brasília, o pessoal tá adorando, você deu um grande presente aqui pra Rádio MEC. Mas só, obrigado você, mas só pra encerrar também, o Danilo Caymmi, ele esteve conosco na estreia aqui desse programa do Armazém Cultural, e ele entregou você no ar. Ele falou que você é mais piadista do que ele, e você vence o Danilo e o Gilson Peranzetta juntos, quando o assunto é contar piada. É por aí?
Não, é um pouco de exagero. Mas eu gosto de uma piada, eu gosto. Tá. Mas o Gilson e o Danilo são campeões, eles estão na minha frente.
Tá ótimo, então.
Tá bom?
Dori, que prazerzaço, quanta honra pra gente. Quero encerrar esse programa de hoje com você, ouvindo aqui a faixa 4 do CD, Na Ilha de Lia, no barco de Rosa, que é do Edu com o Chico Buarque.
Isso.
E você cantando, então, Edu, Dori e Marcos, esse CDzaço acabou de ser lançado. Pode ser essa? Vamos ouvir, então?
Muito obrigado.
Vamos lá, então. Obrigado, Dori Caymmi.
Grande abraço, Thiago.
Outro pra você.
Quando adormecia na ilha de Lia, meu Deus, eu só vivia a sonhar que passava ao largo no barco de Rosa e queria aquela ilha abordar pra dormir com Lia, que via que eu ia sonhar dentro do barco de Rosa. Rosa que se ria e dizia: nem coisa com coisa. Era uma armadilha de Lia, com Rosa, com Lia, ilha num moinho do mar. Era estar com Rosa nos braços de Lia, era Lia com balanço.
A Rádio MEC apresentou Armazém Cultural, com Thiago Alves.